programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana. Como é bom dizer outra vez isto. Sábados ao meio-dia e agora com Refeição Domingos à meia-noite. Está de volta o Primo.
Ao domingo é late night.
E fazemos o Primo. É o arranque da sexta temporada.
Pá, incrível.
Incrível. Houve na semana passada um Primo Zero, não
sim,
é? Foi um
sim,
especial.
Foi da semana do YouTube.
E obviamente nós pensámos, pá, para superar os YouTube, quem é que nós podíamos trazer? E pensámos.
Quem é que está acima de Bonovox?
Pá, pensámos. Angelina Jolie, agora casou, está em lua de mel, não. Vai falar sobre os filhos, não se calma, não fica. Pensámos aí, Barack Obama, economia nos Estados Unidos, aquilo agora também, não, vai falar sobre muita economia. Não. Então, lembrámos de uma convidada que já passou por aqui. Tem um
e foi um prazer falar com ela dessa vez.
Uma conversadora.
E de certeza que vai ser um prazer falar agora outra vez com ela.
Vai sim, senhor. Ela está de volta. É o regresso de uma prima. Quem é ela? Isso é o que vamos saber agora. Estás pronto?
Vamos a isto.
Bora lá então. Disse que a tua rima é.
É das mais originais de sempre.
Eu não ensaio a minha. Eu escrevi coisas aqui e é o que sair. Ok? Bem.
Eu já não cantamos isto há que tempos, mas não sei se
isto está tão incutido na nossa cabeça.
Está. Eu às
vezes estou a dormir e começo.
Mas é, tens razão. Vai. Vamos a isso. Queria variar, eu faço o sol de pífaro.
O que é que podes fazer?
Pode ser tipo uma batida desta vez, tipo assim.
Vais fazer pum pum pum, não vai?
Vou. Okay. Ai, não é já? Já ia lançado.
Não é agora.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Dá-lhe.
Hoje trazemos uma grande poeta, o que torna este poema da cantiga muito mais imoral. Por isso, hoje nem vale a pena sequer investir em rimar. Queria só dizer que temos aqui a grande Alice Vieira.
Isso rimou?
Não rimou, eu podia nem sequer ter cantado isto. Podia ser só, só informativo. É só informativo.
Tu limitaste a descrever coisas.
Limitei-me a descrever coisas.
Com quem faz
é
um
só
tempo?
Informativo, porque o livro da Alice é demasiado bonito para eu vir para aqui tentar fazer poemas. Por isso, já podia ter só lido em vez de ter cantado isto. Agora cabe-te a ti.
Está bem. O meu rima.
O teu rima, pronto, okay.
É o regresso da prima Alice, heroína de tantas crianças. Lançou os armários da noite, ótimo nome para uma empresa de seguranças.
Ok. Okay,
os armários da noite.
Os armários da noite, sim. Aquele tipo é um armário.
Aquele tipo é um armário.
Trabalha à noite.
Okay. Não é?
Sim.
1, 2, 3, vá.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pai.
Boa falseta.
E alguma coisa tinha que ser boa aqui. Tem momentos de converseta. Números musicais.
Não, estica musicais. E números musicais.
Ok. Ainda está alguém a ouvir?
Ai! Alice Vieira, pá, primos, desculpa.
Muito bem-vinda, Alice.
Desculpa. Oh, primos!
Isto é excitação à adrenalina e a saudade.
É isso. E a saudade foi uma belíssima conversa da outra vez.
Tínhamos tantas
saudades. Divertimos muito.
Tínhamos tantas saudades.
Alice lançou Os Armários da Noite, que é um livro.
Mas eu gostei
livro.
Muito dessa história dos seguranças.
É um bom
é magnífico, Os Armários da Noite. Que magnífico, não é um primeiro de segurança.
Se tivesse Os Armários da Noite, eu era muito rico.
A minha primeira reação ao livro, antes ainda de ler o que é que estava lá dentro, foi: caramba, isto deve ter lascas, vou-me cortar.
Não, sim. A sério, isso é uma reação.
A capa é incrivelmente realista.
Não, querido, é a capa, o original, que é.
Sim.
É em madeira.
É em madeira mesmo. Isto não foi um grafismo.
Não, isso foi... É em madeira. E depois há os pregos que estão colocados ao lado.
Isto é ferrugem mesmo aqui.
A ferrugem, tudo isso existe. Porque o Eduardo Kess, quando faz essas coisas, faz primeiro em objetos.
E onde é que está isto? E está em sua casa, não?
Não, isso não está em minha casa. Está com ele, com certeza.
Pronto.
Mas ele fez... Ele tem várias exposições de vez em quando. E fez uma ali na galeria de São Bento. Onde põe essas coisas todas que ele faz. Primeiro em objeto, como eu digo. E depois ele faz fotografia. E foi quando eu vi isso que eu andava à procura de uma capa para o livro e pensei, eu quero uma capa do Eduardo Kess, pois com certeza, ainda por cima gosto dele, conheço-o há muito tempo, E ele arranjou-me essa capa, que eu acho que é lindíssima.
E foi a Alice que encomendou mesmo, que era uma coisa em madeira?
Não.
Ou deixou simplesmente que eu...
Deixei, disse, olha, tu lês isto e vês o que é que fazes. E ele mandou-me umas três ou quatro, creio eu, muito semelhantes, muito semelhantes. E depois fui ver mesmo em madeira.
Sim, sim.
Em madeira. E disse, pronto, eu quero isto. E ele fez uma capa, que é muito bonita.
É uma capa muito bonita, de um livro de poemas.
Não, pois, e vocês, quer dizer, o programa é para pais e para avós e não sei o quê, mas o livro é só para adultos, querido.
Este é para
e
adultos.
Eu estou a dizer isto e sei de que é que falo.
Ok, eu tinha esta pergunta mais lá para a frente, mas faço já agora. Portanto, uma criança que é fã da Alice Vieira. E que
não tem nada a ver com isso. Que... Pelo amor de Deus.
Isto é uma Alice Vieira.
Eu gosto de desespero, não. Não,
isto é uma, pelo amor de Deus.
Isto
não.
É uma Alice Vieira, ou seja, o lado B da Alice Vieira.
Não é assim. Este é o, apesar de tudo, isto é o terceiro.
Alice Vieira, um beco escuro.
Não, porque é assim, eu faço até. Tenho feito, nos últimos tempos, muito mais coisas para adultos do que para crianças. Mas a gente apanha com essa coisa, é para
o
crianças,
estigma,
é para crianças.
É?
E, e quando eu digo, pelo amor de Deus, isto é para adultos, é porque quando eu publiquei o segundo, porque este é o terceiro.
É o terceiro.
Quando eu publiquei o segundo, passado algum tempo, disseram-me, tu já viste que isto estava indicado nos programas para os meninos de 7 anos? O quê? Tá. E quer dizer, um livro que é na esteira desses, pronto, pá,
isso
não, e que se chama O que dói às aves. Nem era preciso as pessoas lerem. Estavam a ver a capa e o título e a contracapa. Mas nada. Então aquilo estava para 7 anos.
É, pá,
eu passei. E então eu lembro-me com umas amigas minhas, a Ivete Centeno e não sei o que dizer. Pois claro, escreves para crianças. Escreves um livro que se chama O que dói às aves. Aves, passarinhos, crianças, acabou.
Claro, claro. Portanto, a pessoa pelo título começa a imaginar uma capa que tem tipo uma andorinha com o braço ao peito.
Ou então só imaginar.
Olha, uma canadiana.
Sem o novo da Alice Vieira. Como é que se chama? Ah, tem passarinhos, é para os putos.
É passarinhos, mas é.
Daí o nome Os Armários da Noite. É mais. Pronto, aqui não há hipótese.
Não
sei
se
eu fiquei a pensar, se calhar tem monstros.
Eu mesmo assim, no outro dia, houve alguém no Facebook que me dizia: ah, que bom, não sei o quê, tenho lá em casa uma grande admiradora. E eu me enfiei logo, me posso a dizer: não é para ela.
Os poemas são muito bonitos, falam de coisas tão variadas como Fernando Pessoa, o Borda d'Água.
Ah, deixa-me, posso contar uma coisa do Borda d'Água?
Sim.
É que eu gosto muito de fazer essas coisas. Pronto, estou agora falando sério, eu acho que a poesia, claro, é sentimento, é emoção e tudo isso, mas há uma definição que eu gosto muito, que é, acho que é Lawrence Durrell, que diz: poesia é quando uma emoção encontra uma técnica. E, portanto, a técnica é tão fundamental. E de vez em quando eu dou aquelas coisas que se chama curso de escrita criativa, não são cursos nenhums, pronto, a gente está ali na conversa.
Mas tem umas luzes.
E faço muito isso. E o Borda d'Água, esse poema do Borda d'Água, o que é que foi? Eu sou muito leitora do Borda d'Água. Acho que se aprende.
É uma instituição, eu cresci com o Borda d'Água, a minha avó comprava sempre.
Aprende-se imenso no Borda d'Água.
Sim.
E de repente eu comecei a ler um texto no Borda d'Água e disse: se eu pegasse neste texto e lhe desse uma forma poética, isto dava um poema lindíssimo. E fiz. E pus no Facebook e disse. E adivinhem lá de quem é este poema? Ah, vocês nem querem saber. Era do Judião, era do Torga, só falta ser do Camões. E eu deixei, depois não, isto é o Borda d'Água. E pronto, e é o com que fecha o livro, é esse que realmente é um texto do Borda d'Água que eu pus em poema.
Eu tenho vontade de pedir à Alice que leia o texto do Borda d'Água. Cá está. Num magnífico momento. Se já devíamos ter música, ou então não.
Não. Aqui neste estúdio não dá.
Pronto.
Mercúrio acompanha a entrada do ano, indiferente, diurno e masculino. Por isso não se perca tempo com quem não merece. O tempo será de um inverno áspero e os que nascem neste ano terão mãos esbeltas e dedos compridos. Procurem com eles dominar a pedra ou o metal. Sejam ousados.
Bem bonito.
Bonito.
Bem bonito. E é o
eu
texto
vou pedir
que
ao Borda d'Água que me pague isso.
Eles deviam publicar isto logo na próxima edição, assim na capa. Alice, de que é feito Os Armários da Noite e que experiências? E porquê é que está aqui o Borda d'Água? E porquê é que está o Fernando Pessoa? E porquê é que estão tantas coisas?
Não, este, eu, como eu digo, são três livros de poesia em 7 anos, não é muito. E este é muito diferente. Eu acho que este é muito mais autobiográfico. E aí está, porque é que está o Fernando Pessoa, porque é que estão estas coisas todas, porque são lugares. Este é um livro que fala, para além de falar de emoções e tudo isso, mas fala muito de lugares. De lugares que ou que me são, do que eu gosto muito, ou que não gostei nada e me afastei. E tenho um enorme poema sobre o Jardim Constantino, que tudo que é mau. Eu recordo-me do Jardim Constantino. E portanto, e tinha dito: eu nunca mais volto aqui. E estive. Ah, bem, também não fica muito longe, mas realmente não passava por ali. Até ao dia em que os meus netos foram fazer um curso de espanhol ali no Instituto de Espanhol, eu tinha de estar à espera deles, enchei-me no Jardim Constantino. E depois olhei, sentei-me e pronto, tinha a casa em frente, que era a casa onde eu nasci.
Quando entramos no Jardim Constantino, foi na ideia de vamos lá vencer este fantasma e vamos
não,
lá.
Não, só ou quando foi... sentei na mesa do Patanar Café e pensei assim: canas, isto não vai acontecer nada de bom. Realmente. Porque eu até me sinto fisicamente mal, é uma coisa estranhíssima. Tenho que ir qualquer dia, pai, aquelas pessoas que fazem regressão, não é? Para ver o que é que a gente foi há uns anos.
Sim.
Qualquer coisa de muito mal, mas aconteceu ali, para além de ter nascido ali em frente. E portanto, há sítios que me marcaram muito, ou para bem ou para mal, e que eu, neste livro eles aparecem todos. Portanto, há uma parte do livro que é mais sobre isso. Depois há a parte, obviamente, de sentimentos, de afetos, que também aparece muito, mas é realmente, eu acho que é um bocado autobiográfico.
Obviamente que o nome Alice Vieira está sempre conotado com na parte mais para as crianças,
faz parte,
é uma história de uma carreira e história de uma vida. O que eu quero saber é, portanto, foram três livros em 7 anos.
De poesia.
Esse lado, vamos chamar-lhe mais poético, virado para a poesia, da Alice sempre esteve aí, ao longo dos anos todos, clamando por liberdade. Vá lá, eu estou aqui, escreve o que tu queres e que tu sabes que tu queres. Ou foi uma coisa que saiu recentemente? Resultado de.
É assim, eu vou dizer aqui um segredo, porque ninguém está a ouvir, não é?
Ninguém. Ninguém.
E como não está ninguém a ouvir.
Não.
Não está ninguém a ouvir, nem não. No sábado, nem no domingo.
Não. Que é assim. O primeiro livro que eu publiquei.
Não, estás a dizer baixinho, é um segredo.
É claro.
Mas depois vocês abaixam o som.
Ah, é isso, dizer. É isso.
Pronto.
É isso.
O primeiro livro que eu publiquei.
Ele baixou mesmo. Sim.
Também posso murmurar. O primeiro livro que eu publiquei.
Sim. Ok.
O primeiro livro que eu publiquei foi um livro de poesia. Eu tinha 18 anos, não me chamava assim. Quer dizer, o nome também era meu. Eu tenho aqueles nomes que não mais acabam, não é?
Porque sim, isso é ótimo porque dá para escolher, não é? Milhões de combinações.
Exatamente. E estava muito apaixonada. E a gente, quando está apaixonada aos 18 anos, o que é que faz? Faz versos todos, mesmo hoje ainda. Os iPads e os iPods, e isso continua-se a fazer a mesma coisa. E eu também fiz, pronto. E publiquei. Aquilo chama-se De Estarmos Vivos, que é assim uma coisa extraordinária. Depois a capa tem 3 pingos de sangue encarnados.
Sim.
Era boa.
Isso é muito. É forte.
E foi esse o meu primeiro livro. Depois parei, quer dizer, cresci, né? Tinha outras coisas para fazer, estava no jornal. E nunca mais. É verdade, eu desde essa altura, e tinha 18, e agora já tenho mais alguns. Nunca me apeteceu escrever poemas. Olha, nem uma quadra ao Santo António. Nunca me apeteceu escrever poemas nenhum. Nada. Eu era muito prosa, jornalista. Era prosa. E nunca. Até que há 7 anos, pronto, as coisas. Eu, como digo, tenho tido muitas vidas ao longo da minha vida, felizmente. E a minha vida mudou muito há 9 anos. E nessa altura, de repente, eu vi-me com uma caneta na mão, eu que escrevo tudo em teclado, desde que me lembro. Vim-me com uma caneta na mão escrever poesia. Eu disse, mas espera aí, o que é isto? E pronto, escrevi, foi o meu primeiro livro. Escrevi o livro, tudo à mão. Depois passei para o computador, obviamente, mas tudo à mão. A única coisa que eu escrevo à mão é a poesia. E acabei e disse, o que é que eu faço com isto? Eu acho que não está mal, mas caramba. E foi aí que eu decidi pôr um pseudónimo e mandar aquilo para um prémio. Que estava com a Maria Amália Vaz de Carvalho. E ganhou. E depois foi muito engraçado, porque quando o Fernando Pinto Amaral, que fazia parte do júri, me telefonou a dizer que eu tinha ganho o prémio, dizia assim: olha, não queres acreditar, é que aqui no júri ninguém acreditava que eras tu. Mesmo depois de abrirmos o papel e vimos a identificação, não é ela. Pronto. Pois a partir dali, disse, as coisas não estão más. E de vez em quando apetece-me escrever, porque é assim, quando é a prosa, queridos, é assim, eu tenho de escrever, acabou-se. Isso é a nossa experiência de jornalismo. Queres 90 linhas para daqui a 5 minutos e vai. E aqui não é tanto assim, mas é quase, não é?
Sim,
Uma peça de teatro para miúdos para escrever até ao fim do mês e até ao fim do mês. Tenho uma coisa para entregar até. Pronto.
Ou seja, a poesia não casa bem com deadlines.
Não casa
nem
nada com deadlines.
Nem com contagem de caracteres.
Nada.
Claro, nada
com deadlines, com contagem de caracteres, até porque eu vou cortando muito. Eu acho que se deve contar as coisas, mesmo na poesia. No essencial, e não se deve perder muito em acessórios e não sei o quê. E portanto, é aquilo, e sei quando acabo. Não quero livros grandes, porque é que este livro tem esta história, não vai ter mais. E pronto, e é assim. E agora vou estar em pousio poético algum tempo, acho eu.
É? Já decidiu isso?
Não decidi, mas não me apetece. Quer dizer, não me apetece fazer.
É uma coisa que não tem que ser, não deve ser forçada.
Exato.
Não é?
Tem tanto trabalho com data marcada, né?
Veio disco novo?
Sim, e agora a Alice.
Sim, sim,
que
disco e digressão.
Ah, eu tenho. Espera aí, não estás a brincar comigo, então. Tenho mesmo um disco, não é meu? Mas, quer dizer, é metade. Que é, eu tenho um livro de poemas, esses sim, para crianças.
Ok.
Que se chama, e vê-se logo pelo título, que se chama Charada da Bicharada.
Ah, ok. Não é, esse era difícil.
Não é difícil ser pensar, para adultos.
É. Sim,
não
sim,
é
sim.
A não ser que fosse a Adília Lopes. A Adília Lopes podia fazer uma
sim,
coisa.
Sim, é verdade. É um universo que. Sim, 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 sim.
Mas não é. Sim. O Sérgio Azevedo, que é um compositor que eu gosto muito, pegou naquilo, musicou-os, e há um coro infantil que canta aquilo muito bem, e há um disco.
Portanto, aí está, portanto, Vasco, cá está, tens um visionário.
Tem disco, tem disco.
Já estás, já estás. Uma coisa que eu reparo aqui nos poemas é que os poemas são longos, grandes.
São muito grandes, são.
São grandes.
Eu não consigo, quer dizer, há um ou outro que seja mais pequeno, mas... Mesmo nos outros dois livros, os meus poemas são muito grandes, ou porque falam de muita coisa, ou porque não sei, e como eu disse, eu corto muito, mas apesar de tudo, eu sou de poesia, de poemas grandes que explicam que olha, quando dou por mim, já o poema está muito grande e pronto, não posso fazer nada.
Eu acho interessante o investimento, não só naquilo que sai das entranhas num poema, mas depois há também, e vi numa entrevista sua recente, esta ideia de depois de passar do escrito no caderno para o computador, esta questão dos espaços entre as palavras e deste timing. E eu sou fascinado com isso.
Eu gosto. Estamos a falar nesses poesias. Em todos eles há esses espaços. Eu acho que esses espaços são, digamos, o espaço de respiração.
Sim.
E para mim isto é uma opinião obviamente muito minha e pessoal, que é dão outra força àquilo que se escreve.
Sim, torna mais expressivo.
E torna um poema graficamente, porque também, vamos lá ver, o poema também é um objeto.
É uma coisa de ver, sim.
Também é uma coisa de ver. E torna graficamente outra coisa, não é?
Sim.
E portanto, todos os meus poemas, que é uma coisa que é uma chatice no Facebook, quando eu quero pôr, porque ali não há espaço para ninguém. É horrível.
Eu tenho contacto com o Zuckerberg, a gente fala com ele.
É isso.
Mark, come on.
É horrível.
Se ele põe ali um editor de poesia que funciona no Facebook.
Claro. Espaço, e aquilo tudo fica tudo. Vai tudo de uma vez. E porque para mim esses espaços são muito necessários. É a nossa respiração. Para aqui, mas o verso continua um bocadinho mais à frente. Não é outro verso, é o mesmo. Que é um bocadinho diferente.
Há músicos que dizem, e agora que o paralelismo entre a literatura e a poesia, há músicos que dizem que a partir do momento em que fazem uma canção e compõem o poema, quando o lançam, a música deixa de ser deles e passa a ser do público. Os poemas da Alice, sei o bem, não são assim. Os poemas são seus, ponto final para eles. As pessoas podem ler, não sei o que, não sei o que mais.
É, isso é mesmo assim. Eu aproveito-me, que é assim. Se eu... É um bocado estúpido, porque se eu publico um livro, obviamente que o livro é para ser lido por toda a gente, não é?
Claro.
Senão não publicava, ficava lá na gaveta.
Claro, e há de pessoas que vão rever em muitas das coisas que estão aqui.
Certeza. Mas eu, quando ouço pessoas lerem os meus poemas, mesmo que leiam muito bem, e eu já ouvi gente a ler poemas meus muito bem, eu estou sempre a dizer isto, é como se estivessem a olhar para o buraco da fechadura, sabes? Aquilo sou eu.
O desconforto.
O que é que ele está a dizer de mim? O que é que ele está a olhar para mim? Não tem nada a ver com isto. E é um bocadinho desconfortável, mas eu tenho, com certeza, o livro está publicado, é para as pessoas lerem, e eu quero que as pessoas leiam. E acho bem.
Mas não leiam alto a pé de si.
Agora, não leiam alto a pé de mim.
Eu imagino alguém a ler e a Alice, não, sempre, não, ao pé de mim não.
Okay? Uma pessoa querer prestar uma bonita homenagem à Alice.
E agora, Vitor de Sousa, não, Vitor.
Eu até quero dizer, por exemplo, Vitor de Sousa, não o Vitor em si, mas a classe.
Sim.
Né? Eu isso não acho mal, quer dizer, se um ator, ou vocês que estão nas rádios, ou não sei o quê, se lerem, a mim não me choca. É aquilo que a gente chama o público em geral.
Sim. Ou seja, uma pessoa indo num autocarro a ler em voz alta, o que seria magnífico, autocarros com poesia dentro.
Houve uma altura em que se fez uma coisa dessas, quando ainda havia dinheiro na cultura, havia coisas nos autocarros.
E isso já foi há tanto tempo.
Era aí, tu já eras nascido.
Não, se calhar não.
Não, pá, não era.
Pois dizer.
Até se publicaram os livros pequeninos que eram distribuídos nos autocarros.
Isso vai ser fantástico. Sim,
imagina,
sim.
Isto outros, foi, tempos.
Outros tempos. Alice, falava aqui, falámos há pouco, falámos de passagem no, nas coisas que a Alice corta e há aqui neste texto do JL sobre este livro. A Alice falava no conselho da Rosa Lobato Faria. Que é, quando acabares um livro, deita sempre fora o que sobrou.
É verdade.
Muita gente guarda em gavetas e fica naquela de pode ser que um dia ainda use isto. Ou pode ser que quando eu já não estiver cá se faça uma bonita edição.
A Rosa disse-me isso logo no primeiro livro que eu fiz, quando ele foi publicado. Ela disse, se tu tivesses, também não tinha muito, mas se tu tiveres mais coisas de poesia, deita fora. E um livro é um livro, não é sobras do que tu fizeste antes. E eu tenho seguido sempre esse conselho. Deito mesmo fora, não está lá assim nem em penas, nem em coisa nenhuma.
E é rápido a deitar fora ou há ali um momento de dúvida?
Sou muito rápido a deitar fora. Os meus editores até às vezes assustavam-se um bocadinho, porque isto não é assim muito importante. Mas eu já tenho livros, romances, por exemplo, romances juvenis completos, e que eu já emendo, reescrevo, e vou ao fim, quando já está tudo pronto, vou para entregar ao editor. Antes disso, leio. Aí dei tudo fora outra vez.
Tudo? Um romance inteiro?
Tudo. Eu já fiz isso duas vezes.
Isso é incrível.
E coitado, o editor dizia: ai, não me digas, deitaste tudo fora. Tudo. Eu vou começar outra vez. Pronto. E isso eu sou capaz. E não me custa nada. E quando vou falar com os miúdos e falo isto, eles ficam assim: ai, tanto tempo perdido. E eu tenho que lhes explicar que é tempo ganho, porque depois já não vou fazer aqueles disparates e não sei o quê, mas eles custam-me um bocado a aceitar. Mas faço isso muitas vezes. Eu deito fora. Às vezes livros inteiros, mas aí é isso que ela, e esse conselho acho que é muito bom, porque cada livro tem o seu tempo, tem as suas emoções e não pode passar para outro. Ou então tínhamos colocado aqueles poemas também, se não quisermos, também não queremos para outro.
Já agora pergunto, e a Alice há bocado falava nas várias vidas que já levou. Quando olha para trás e vê essas vidas todas e tantos capítulos dessa história. Olha para trás e há alguma coisa que lhe faça espécie? Ou seja, no sentido de que isto aqui era tão nobre, não devia ter feito isto.
Não, eu acho que sou uma privilegiada, porque pelas vidas todas que tive, pelas pessoas todas com quem vivi, sou mesmo. Eu acho que é todas as minhas vidas são muito diferentes. Com pessoas diferentes, em lugares, até amigos diferentes, o que é muito engraçado. Até porque isso percebe-se, porque os meus primeiros amigos de raiz, digamos, pronto, eram mais velhos, houve um ou outro que já morreu, tem havido assim uma razia, e então neste mês de agosto foi um bocado complicado. E neste momento, os meus amigos, assim, do meu núcleo puro e duro, têm tudo idade para ser meu filho.
A sério?
A sério. São, então, entre os 40, lá haverá um que tem 50. Mas é tudo assim. Eu não tenho. Eu no outro dia eu estive a ver a única pessoa, e depois nós rimos um bocado com isso. Tenho duas amigas que são realmente da minha idade. Pronto. Uma é a Simone e outra é a Helena Sacadura Cabral. E eu estava a falar com a Helena, ela estava num programa de televisão e eu estava para entrar exatamente porque era amiga dela. E ela dizia no programa: eu não tenho amigas da minha idade. E quando eu entrei, disse: oh, Helena, então eu. Ah, mas tu também não és da minha idade.
Não, mas é que vocês não são da idade que
não,
são.
Não, e tirando isso, mas tirando essas que, enfim, pelo menos pelo bilhete de identidade, têm vagamente uma idade parecida com a minha, realmente as outras pessoas, homens, mulheres, é dos 50, 40, 50.
Sim,
não tenho
sim.
muito mais velho do que isto.
Mas Alice comunica muito bem com pessoas de outras gerações, desde sempre, até mais para trás e tudo. E além disso, tem aquela coisa incrível que é, por exemplo, não ter fobia da tecnologia. E,
pelo contrário.
Ter um lado geek.
Eu lembro quando vim cá.
Sim.
E falei no Facebook, acho que eras tu, era o Vasco, dizia assim: olha como ela já fala, o Face.
É verdade.
Ela dizia o Face, é verdade.
O Face, nem eu digo o Face.
Nem eu.
Não.
Ela é mais nova do que nós.
E o Vasco dizia assim: olha, até diz o Face.
É o Face. Mas não joga aos joguinhos do Face.
Ai, não. Pelo amor de Deus.
Aqueles Candy Crush e os Farm Views da vida? Não.
Há coisas ali. E é assim: não jogo nenhum jogo. E também, vamos lá ver, eu não estou ali para salvar o mundo. Pronto. E digo sempre que o Facebook, para mim, é o meu quintal. É para estar com os meus amigos, para me divertir, para pôr coisas que eu gosto, não sei o quê. Não peça mais nada, porque depois, quando começam para aí a pôr aquilo muito sério, estas coisas têm outro lugar.
Sim.
E para mim aqui não, é para me divertir.
Já baniu alguém da sua página ou não? É sério?
Bem,
mas não há um gosto especial em banir. A limpeza.
Não, de vez em quando faço aquilo que eu chamo a minha barrela. Sim. E vou aos 500 e tal, não sei quantos amigos que eu tenho. E há uns que nem nunca aparecem, nem põem sequer um like, nem dizem gosto, nem coisa assim. Ah, o que é que eu estou ali a fazer?
Estão lá só parados. Não põem likes. Iluminar.
Não põem like.
Então, essas pessoas são assim meio zombies, não é? Estão assim parados a olhar, tipo.
Na época destas tecnologias é o voyeur que está atrás dele a olhar. Eu disse: espera aí, e então faço de vez em quando umas barrelas e vai isto e vai isto e vai isto, e deita tudo de fora. Mas isto é diferente. Eu estava a falar, era mesmo no bloquear.
Sim, sim.
Vocês nem querem saber quando foi da última campanha autárquica. Nem queiram saber o que eu comecei a receber. Eu disse: ah, é, espera aí. E bloqueei todos, pronto. E estou muito contente, muito feliz. Espero que eles também estejam.
Depois há sempre pessoas que dizem nessas alturas, tipo, ah, são de esquerda, mas isto aqui é uma ditadura, não deixam falar. Eu tenho que deixar de dizer, pá, sim, no meu Facebook é uma ditadura.
Claro, é o teu Facebook. Pá,
eu adoro a democracia, mas o meu Facebook é como a minha casa. Pá, eu na minha casa também não consigo que as pessoas entrem e comecem sempre a dizer palavrões e insultar.
A gente tem que ter umas regras. Claro, mas com regras,
claro, estamos quentes. Pronto, claro. Ok. Já sabe, desse lado, se for amigo da Alice Vieira no Facebook.
Quando eu faço a barrela, o que acontece é que esses, que nem um likezito lá põem, de repente começam: ah, porquê é que me baniu? Ah, porquê é que não estou na sua lista? Pronto.
Tarde demais.
Agora já sabem.
Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Já a seguir temos muito mais para conversar com a Alice Vieira. Temos que falar, obviamente. Continuar a visitar as escolas ou não?
Continuo, mas este ano faço menos.
Não fala mais, fala na segunda parte. Será só um teaser. Muito mais para falar com a Alice Vieira. Já a seguir.
Isto é assim.
Aqui no primo andamos nós.
Pois.
Também é uma ditadura aqui, primo.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marcos e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial. Rádio Comercial. A rádio número 1 de Portugal.
Nem sonhas o jeitão que me tem dado o meu novo plano de saúde.
Mas tu nem sequer estás doente?
Eu sei. O plano é mesmo esse.
A pensar em si, as farmácias portuguesas e a Saúde Prime criaram o plano Mais Saúde. Agora no seu cartão Farmácias Portuguesas, encontra uma vasta rede de cuidados de saúde em todo o país. Liga 808-789-789 ou fale com o seu farmacêutico. Plano Mais Saúde. Sempre a cuidar de si.
Nós e o nosso Ibiza. Vivemos juntos bons momentos. Já fomos fãs de pop, rock e pop. Já fizemos serenatas, dançamos. Ui, fizemos 30 por uma linha. E com tudo isto, já passaram 30 anos.
Para celebrar esta data, a SEAT apresenta o Ibiza FR edição especial 30 anos. Super equipado com teto panorâmico, faróis Bichanan, jantes de 17 polegadas em preto, retrovisores e grelha na mesma cor, bancos em alcântara, 4 anos de garantia e muito mais, por apenas 15.800 euros. Chave na mão.
SEAT. Technology to enjoy.
Se há gente que eu admiro, são os que compram um telemóvel e que no próprio dia passam uma lista de contactos inteirinha do telemóvel velho para o novo. Levam tudo à frente. É Antónios, é Brunos, é Joanas. Até aqueles que nunca mais vão ver na vida ficam gravados. Estilo Wesley. Eu gabo-vos a paciência. Já agora, digam-me lá quanto tempo é que demoram a passar 5 milhões de contactos. Só para nós sabermos seus pepos rápidos.
Há um tarifário para cada um de nós. Para quem quer falar sem limites, para 5 milhões de números da rede Nós, chegou o tarifário Mais. Tudo por apenas 7,99€ por mês. Há mais em Nós.
O Expresso oferece aos mais novos a coleção de contos infantis em duas línguas. Vamos poder ler em português e inglês A Branca de Neve, O Capuchinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida e muitos outros. São 8 histórias em 4 livros, mais um póster com muitas palavras novas. A não perder, grátis, a partir deste sábado com o Expresso. Ah, e este sábado oferecemos a caixa arquivadora. Expresso. Liberdade para pensar.
O Sérgio e a Raquel.
Estão a namorar.
O quê? Atrás do pavilhão?
Não, à frente do portátil.
O regresso às aulas não mudou. O que mudou foi o mundo que está cada vez mais Vorten. Não perca 20% de desconto direto em todos os portáteis à SER de 19 a 21 de setembro. Porque o nosso forte é o preço. Vorten sempre.
Rita, e se nós fizéssemos um fondue?
Boa, compraste carne?
Não, comprei polvo.
Então?
Então, era o que havia em promoção.
Se quer mais escolha e preços realmente baixos, então vá ao Jumbo, onde comprar é mais barato. Até domingo, salmão fresco inteiro a 4,99€ o quilo e perninha de peru à vi pronto a 1,99€ o quilo. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Está a pensar em aderir a um pacote?
pacote de televisão? Nas lojas Phone House, onde já comprava os seus telemóveis, agora também encontra todos os pacotes. Com a ajuda isenta de um especialista, pode escolher o melhor pacote de televisão. E no final, ainda ganha um smartphone ou tablet. Mas não são de uma marca qualquer. São da Samsung, no valor aproximado de 200 euros. No fim de contas, a Phone House dá-lhe sempre mais.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Seja muito bem-vindo à segunda parte do Primo. Estamos à conversa. Ela já era nossa prima, mas ela volta. Ela chama-se Alice Vieira, é das maiores escritoras deste país. É nossa amiga no Facebook, porque a gente se porta bem.
Exato.
Claro, de vez em quando vamos lá fazer um like, porque quem não faz like de vez em quando é banido e bloqueado. A Alice Vieira está aqui de volta. Ela tem um novo livro, é o terceiro livro de poemas da Alice. Chama-se Os Armários da Noite. E eu, Alice, uma vez... O paralelismo agora pode parecer estranho, mas isto vai dar algum sítio. Uma vez entrevistei no canal que o Domingos Machado. Sabe quem é o Domingos Machado? O Domingos Machado é o homem por trás de Bel Dominique. E enquanto eu entrevistava Domingos Machado...
Eu não sei se é Machado.
É
o Domingos.
É o Domingos. E falava e entrevistava-o enquanto Domingos. E perguntei ao Domingos onde é que estava a Bel Dominique naquele instante. E ele respondeu-me: está aqui dentro da minha cabeça. E eu perguntei: está a dizer o quê? Está a dizer coisas sobre ti. E eu assustei-me. E fui ainda mais longe e perguntei: ia dizer o quê? E ele deu uma resposta mítica que é: a Bel Dominique está a dizer-me que adora o teu ar mexicaninho. Mas isso agora não vai. Não interessa nada. Isto para perguntar.
Mas foste tu que caminhaste para
essa situação. Fui eu que caminhei para isso. Perguntar o quê? Se temos aqui a Alice Vieira, poetisa, que lança o livro de poemas, eu pergunto: é essa Alice Vieira, poetisa, onde é que está neste preciso momento Alice Vieira, escritora para crianças?
Eu faço muito bem a distinção. Não misturo nada. E não é só em termos de poesia. Então esse que é um livro de poesia para adultos.
De sublinhar isto.
Sublinhado. Não misturo a poesia, não misturo. São sempre compartimentos muito separados. Uhum. E mesmo na prosa, eu não misturo o romance que eu escrevo com, por exemplo, os textos que eu escrevo e também gosto, mas que têm uma base, digamos, didática.
Sim.
Eu escrevo para várias. Agora vou dizer uma palavra que eu gosto muito: chancelas.
Oh,
é sim. Boa, né?
Chancela é boa, ótimo.
Porque sim. Agora não é, a editora é uma, mas tem muitas chancelas.
Muitas chancelas, sim.
Eu escrevo para seis chancelas.
Eu gosto de pensar conversas entre autores da lei, tipo: qual é a tua chancela?
E gosto muito deles todos, mas. Exatamente por isso é que eu tenho cada chancela. Sim. Tem uma coisa diferente. E, por exemplo, para texto, eu só tenho na texto textos de caráter didático e não misturo com o resto, porque eu acho que mesmo aí, já não falando na poesia, mas mesmo aí é muito mau misturarmos num romance, queremos fazer de um romance uma coisa didática. Quando me dizia um miúdo aqui há tempos: um livro para ensinar coisas. Não, há livros, há maneiras de escrever para ensinar coisas. E depois há o romance, que é para a pessoa gostar ou não gostar, sentir-se feliz ou não, é outra coisa. E portanto, a poesia é ainda outra coisa. Eu faço muitos, muitos compartimentos, sou.
É uma
diferente.
Espécie de esquizofrenia saudável.
Estavas-me a tirar as pronto. Palavras da boca. Eu ia dizer, ia brilhar tanto.
Ah, bolas. Retiro o que disse já.
Já nos conhecemos todos bem demais. Vamos acabar com isto.
Eu estava mesmo para dizer essa.
Ora, bolas.
É isso mesmo. É uma esquizofrenia, porque realmente eu sou outras pessoas, penso de maneira diferente, a construção é outra coisa. Eu, quando estou a escrever uma coisa que tem base didática, só penso nas coisas. Por exemplo, eu tenho um livro de poemas, olha, também é de poemas, mas pronto, mas exatamente, quando eu disse que só tinha esses, porque o resto é outra coisa, com base didática, que é uma coisa que se chama Rimas Perfeitas e Imperfeitas e Mais Que Perfeitas, e são poemas pequeninos para os miúdos. Sobre temas, sobre tempos verbais.
Uhum.
É evidente que eu, quando estou a escrever aquilo, a minha cabecinha está cheia de pretérito perfeito, para mais perfeito futuro, não sei.
Claro, claro.
Que é aquilo em que eu tenho de escrever o texto. E é completamente diferente. E quando estou a escrever um romance, não tenho nada disso na minha cabecinha. Portanto, esquizofrenia pura.
Muito bem. E acho que temos que falar de uma outra vertente da esquizofrenia, há bocado a Alice falou de passagem nela, que é a experiência nas autárquicas.
Foi extraordinário.
Foi divertido, olha, foi estressante, tão... foi.
Oh, querido,
mas foi mirabolante. Foi
estressante. Sim. Foi tão estressante que eu ainda não me recompus.
Arrependeu-se ou não?
Nunca.
Ah, ok.
Aí volto logo.
Ok.
Estamos a pensar nisso. Não digo mais nada.
Mas
não
é pai. Como é que isso aconteceu? Como é que surge e
isso,
começa?
Isto aconteceu, vamos lá, isto aconteceu de uma forma perfeitamente, acho eu, normal. Eu sou amiga do Elísio Sumaviel já há muito tempo, quando ele era diretor do Património, mas já há muito tempo que eu sou amiga dele. E um dia ele chegou ao pé de mim, estávamos a tomar um café, e ele disse: Vou concorrer agora nas autárquicas, vou concorrer a Mafra. Queres vir? Eu disse: quero. Pronto.
E é assim a história.
Mas você fica a pensar: os meandros da política, deve ser uma coisa complexa.
Foi
não,
assim.
Queres vir? Quero.
Não, okay. Claro.
A ver um cafezinho.
Não, foi tá extraordinário de, agora a sério, de conhecimento. Porque é que nós somos por Mafra? Porque nós temos uma grande ligação à Ericeira. Muitos anos. Agora, ver aquele conselho no interior. Ai, é uma coisa extraordinária, porque nós temos, eu aprendi imenso, quer dizer, porque nós pensamos isto é Ericeira, Ribeira de Ilhas, surf, não sei o quê. Não é, aquilo é atrás dos montes. e foi, eu aprendi imenso. E é uma coisa, eu fiquei ligada àquelas pessoas todas. Que há dias aconteceu uma coisa perfeitamente extraordinária, que eu ia a passar ali na Duque de Ávila, e eu vi um autocarro, vi um autocarro a pitar, não estava. Então vejo a porta do autocarro assim abrir e o senhor que estava a guiar o autocarro a dizer: Olá, menina Alice! Que era eu. Eu tinha sido um dos nossos fervorosos acompanhantes em Mafra.
Sim.
Uhum. Então o autocarro parou, ele a falar comigo, as pessoas do autocarro a dizerem-me adeus. Isto não está a acontecer na Avenida do Ávila. Depois foi-se embora, quer dizer. E isso ligou-nos muito todos quando a gente se encontra a uma festa. E é muito engraçado. E fiquei com muitos, muitos amigos novos, outros que reencontrei. E foi um conhecimento muito.
Então, ter entrado nesta experiência foi também uma questão de curiosidade e tentar saber.
Foi, eu nunca
conhecer
tinha,
um outro universo.
Nunca, repara, eu nunca tinha entrado numa campanha eleitoral. Nunca.
Deu-nos beijinhos?
Sobretudo dancei.
É.
Bem, dança-se, eu ia a todos os bailarinos.
Quando se é candidato.
Eu já gosto muito de dançar. Mas na hora que a gente chegava ali para um bailarico, aquilo era louco. Os bailaricos foram fundamentais.
Dança-se muito, é?
Então não dança. Pelo menos nas aldeias. Tanto.
Sim, claro.
Era
claro,
em,
claro.
Em, por alturas de agosto, de setembro, portanto, as pessoas todas que estavam. Foi uma alegria. A gente ia para os bailaricos, dançávamos ali.
Rapaz, eu sou maluco por bailaricos.
Adoro os bailarinos.
Eu adoro. Eu tal concorrer às próximas autárquicas.
Para isso, para esse.
Não, sim. Eu adoro bailarinos. Foi muito bom. Beijinhos também dei, mas claro. Mas não assim. Os bailarinos eram mais importantes. Era. E a conversa depois com as pessoas, isso era muito engraçado.
E a tua experiência para repetir. Estava a dizer que.
Mas sim. Isso. Que se o Elísio vier até comigo perguntar, eu vou candidatar-me a. Eu nem ouço onde é que ele se vai candidatar. Eu digo também, pronto.
Pronto.
Elísio, já agora neste campo de. Como diz o Abrunhosa, de fazer o que ainda não foi feito, o que é que lhe falta fazer? E que gostava, e gostasse, obviamente.
Tanta coisa.
Já pensou, epá, falta-me aqui qualquer coisa.
Olha,
já fez tanta coisa.
Sabes o que é que me falta? E que eu gostava muito? Estar assim muito tempo sem fazer nada. Eu adorava.
Mas será que conseguia? Eu digo muitas vezes isso.
Não,
eu adorava estar muito
consegue.
Tempo sem fazer nada.
Não, não consigo.
Eu, mas claro que não consigo, ninguém consegue.
A vaguear para sítios e a trabalhar cá dentro.
Depois telefone, depois vou aqui, depois vou lá, depois vou não sei o quê. Agora, o que é que eu gostava de fazer? É evidente que eu ainda gostava de fazer muita coisa, quer dizer, ainda gostava de escrever mais, ainda gostava, pronto, de ver mais coisas, de ir a mais lugares, de ver os meus netos mais crescidos, enfim, já são um bocado crescidos, mas pronto. Mas assim, uma coisa extraordinária, porque também eu acho que a minha vida foi sempre feita de coisas não muito extraordinárias, mas coisas boas todos os dias, e eu acho que isso que é importante. De resto, isso era uma coisa que eu fazia com os meus filhos quando eles eram pequeninos, quando os ia deitar, era: vamos lá ver o que é que a gente fez hoje e que foi bom.
Fazer uma espécie de relatório.
Acabámos há bocadinho a primeira parte a falar das escolas e das viagens e das visitas às escolas que a Alice continua a fazer.
Pois, eu estava a dizer, continuo a fazer, mas eu já disse lá na editora que este ano faço menos, porque em questões de saúde as coisas não andam muito bem e, portanto, se eu quero ainda andar por cá mais uns tempitos, tenho que. E de resto, a minha neta mais velha, no outro dia, que tem 18 anos, dizia uma coisa extraordinária. Ela está a estudar em Glasgow e estava cá. E é a pessoa que sabe tudo de mim, é ela. E sempre foi. E eu dizia-lhe: Adriana, eu nunca na minha vida me senti tão doente como me sinto agora. E ela diz, pois é, vó, mas tens de pensar numa coisa, é que tu nunca na tua vida tiveste a idade que tens agora.
Bem respondido. No entanto, devo dizer que a Alice não emana nada essa aura.
Ah, querido, mas cá energia... dentro tenho. Oh,
mas eu acho que pode ser muito terapêutico também ao mesmo tempo.
Ah, não, isso é verdade.
Ter essa energia.
Isso é verdade. Sim. E a gente sabe como isso é importante. Uma vez eu fui, tive o meu primeiro cancro e fui operado e foi complicado. E o médico disse-me, olhou para mim e disse-me, já conheço há muito tempo, assim posso dizer as coisas, e estava muito complicado, muito não sei o quê. No máximo, vai 2, 3 anos, fui há 25.
Pois.
E isso, não digo
mas
que seja.
Mas a Alice é teimosa? Assim,
mas isto. Eu saí do hospital, antes de ir para casa, perguntei-lhe, eu preciso de ir para casa já, depois da operação, ainda com os pontos e tudo. E ele disse, não, se senti bem, não. Então saí do hospital e fui ao Diário Notícias dar ordens.
Ah, bom.
Tenho lá a dar ordens e não sei o que fazer. E pronto, e foi assim. Mas isto, eu não estou a dizer que isto seja cura ou qualquer coisa, mas que é importante a nossa condição psicológica, como é que a gente... Ah, isso é, não tenho dúvida nenhuma.
Vê a diferença nas... Há quanto tempo é que visita escolas? E que...
Há
35 anos. Há uma grande diferença nos miúdos hoje em dia. E se essa diferença também afeta a sua escrita?
A minha escrita não afeta nada.
A forma como os aborda, não?
Não afeta nada.
Essa diferença é profunda ou é mais
não, porque repara, não afeta nada, porque eu sempre me habituei, vamos lá ver. Aqui há uns tempos um colega meu de escritas dizia-me: ah, os teus livros são muito, são muito temporais, falam de cantigas de há 10 anos, ou naquela altura. E eu disse, eu escrevo consoante a altura em que eu estou. Quer dizer, e portanto, exatamente. Se fores ao meu primeiro livro ou segundo, o que é que os miúdos da história cantavam? O Chico Fininho.
Sim, lógico. Pois, claro.
Hoje cantam. Aqui há o último que eu publiquei, já foi nos Unidos. O que é que eles cantavam? O Justin Timberlake.
O que significa que a Alice tem que estar atenta ao que se passa, não é?
Ah, tenho a minha neta para perguntar essas coisas.
Consultora.
Tudo.
Há um livro seu que tem o Brad Pitt.
Ah, sim, senhora. Oh, querido, mas o Brad Pitt já podia ser teu pai. A gente é que se esquece disso. Calma aí, não é?
Mas ela tem, é a tal prova que.
Mas, e portanto, eu sem querer forçar, é evidente que vou falando das coisas que se falam agora, as personagens falam como se fala agora, cada um vai falando como se fala no seu tempo, não é? Uhum. Não é? E se calhar por isso as coisas são bem aceitas. Não esforço nada, mas sou deste tempo, e portanto, se sou deste tempo, falo das coisas deste tempo, numa linguagem que eles entendam, tudo isso, mas também não faço por isso. E portanto, não.
Nota a diferença nas crianças agora, e nos jovens? Ou são crianças e são jovens e simplesmente há coisas que ficam
assim? É evidente, eu costumo sempre dizer nisso, que aquilo que muda são os adereços. A pessoa é a mesma. E isso eu faço uma coisa muito engraçada, um teste muito engraçado, que é um dos livros da minha vida, é do Érico Veríssimo e chama-se Clarissa. Que é uma história de uma adolescente, quase não tem história, pronto, e foi escrita em 1939. E eu tenho dado a Clarissa a todas as adolescentes, mais ou menos, que eu vou conhecendo, minha neta, a minha filha, agora esta, não sei o quê. E todas, até agora, todas adoram o livro e dizem-me: a Clarissa sou eu. E eu disse: pois, aquilo foi escrito em 1939. Quer dizer, porque são emoções, porque são tudo o que é emocional, está lá. Agora, depois, as coisas cá por fora mudam. É claro, eu hoje farto-me de rir quando os miúdos li um livro meu há 35 anos. E qual era a coisa mais palpitante e viva que as criancinhas faziam? Era colecionar cromos, não é?
Sim, claro. Sim.
Estás-me a ver hoje muito a colecionar cromos, não é?
Ainda colecionam, de facto.
Sim. Olha os cromos, exato, colecionam.
Mas não é aquele frisson.
Exatamente, e era realmente aquilo, pronto. Não havia mais nada, não havia telemóveis, não havia nada dessas coisas.
Era cromos.
E vivia-se.
E era assim.
Agora, o que me preocupa nas escolas não é isso. O que me preocupa nas escolas é indisciplina. Isso não terá nada a ver com estas coisas, uhum. Nem com as idades. É os programas. Eu também não sou professora, nunca fui. Não tinha nada a ver com isso. Isso é que me preocupa. Porra.
Uma das coisas que eu vi isto, ainda falando do impacto que a Alice tem e que já tem há anos e anos e anos e miúdos que hoje em dia se calhar já são pais e que já apoiam os filhos a ler os livros que leram na altura. Eu gostei muito. É uma iniciativa muito gira da Visão, que eu também já fiz parte, que é a Visão Júnior, em que basicamente levam duas, três crianças a fazerem perguntas a gente que gostam muito. E houve três crianças que foram ter consigo a sua casa.
Foram.
E o que eu gostei foi uma, eram duas relativamente aqui perto, mas havia uma das crianças que tinha feito uma viagem de 4 horas e meia.
É verdade.
Desde Monção. Para estar consigo.
É verdade. E, depois, e este há muito pouco tempo voltei a fazer uma coisa dessas com a Visão. Nessa altura já não são os miúdos que vão à minha casa, sou eu que vou à Visão. Uhum. E a Visão tem lá os miúdos. E quando eu chego à Visão, eu vejo cá fora três caminhonetas. Então eram três caminhonetas que tinham vindo também do Alentejo, não sei o quê, com miúdos para estarem ali comigo e para falarem comigo. Eu acho que isso que é extraordinário.
Isso é bonito, também. Sim.
As crianças que foram à sua casa, depois no final receberam um livro.
Receberam, por acaso eu tinha, porque muitas vezes não tenho.
E que livro é que era?
Ai, já não me lembro. Mas receberam e fiquei a escrever-me. Sim, porque há outra coisa, quando eu digo fiquei a escrever-me com algumas delas e fico. Eu escrevo imensas cartas e postais, mas os correios nunca vão à falência se for por mim. Porque eu gasto. Em selos,
ainda um bom velho papel e selos.
Desculpa, eu estou farta de comprar selos. Eu chego aos correios, também já me conhecem, né? Já sabem o que é que eu quero. Porque eu escrevo para o meio mundo e acho que se está a perder isso. E que isso que é muito diferente uma pessoa mandar um mail. É evidente, eu farto de mandar mails, coisas que é preciso e tudo. Agora, uma carta, nada substitui uma carta, um postal. Eu estive a colar e mando um postal e tudo. Não, acho que
é outra mística.
É outra coisa.
Alice acompanha o que se vai escrevendo e o que os miúdos vão lendo hoje em dia. Nós tivemos aqui o Jeff Kinney, autor do Diário do Banana.
Acha alguma graça ao Diário do Banana?
É divertido.
É.
Ele é um ótimo conversador também. Acompanha isso. Não,
tento acompanhar. Por exemplo, aqui há uns tempos, os dois meus netos rapazes, portanto, nessa altura um teria 13 e o outro teria 14, estavam lá em casa. E eles liam, iam buscar assim uns calhamados. Mas o que é que eles estão a ler? Eu fui ver o que é que eles estavam a ler. Então eles estavam a ler uma coisa do Robert Muchamore. Sabes quem é? Um senhor que vem cá muito para casa, Portugal, e que tem uma série que nunca mais acaba. Chama-se Os Querubins de Cherubs. E eles estavam a ler aquilo. E disse, espera aí que eu vou ver o que é isto. E comecei a ler e fiquei cabelinhos em pé. Mas completamente cabelos em pé. O que é que eu faço? Porque aquilo é uma coisa tenebrosa. Bem escrito.
Sim.
Muito bem escrito. Mas é uma coisa tenebrosa. Aquilo é os tipos do MI5.
Sim.
Que vão pelas ruas à procura de desgraçadinhos abandonados nos orfanatos, não sei o quê, que não têm ninguém, que são pequeninos. Levam-nos, fazem-nos uma recruta que faz parecer a recruta dos fuzileiros para aí a pré-primária.
Sim.
Mas é uma coisa extraordinária. E depois usam as crianças. No MI5. Quer dizer, infiltram-nos nas casas, vão roubar a colar enquanto eles fazem outras coisas. É terrível.
É um bom conceito de história.
Eu disse, o que é que eu faço com isto? Se eu digo a eles, não leiam, é pior. A partir daí, olha, tornei-me uma leitora assídua, leio tudo do Robert Muchamore, compro para eles. Já tens este? Não, avô, ainda não tenho. Já aqui está para ti. E depois lemos tudo em conjunto. Eu leio, eles também leem, depois temos ótimas conversas em conjunto. E é extraordinário, porque os miúdos dizem, ai, avô, a gente também sabe isso. Ah, com certeza. Mas isto é bem. E é bem escrito. É, sim, senhor.
Quantos livros é que há?
Ai, pá, uns 12 ou 13.
Bolas.
Sim, sim, é uma coisa enorme. E cada calhamaço, cada tijolo. Quer dizer. Mas eu acho que é a única solução para nós, quando os nossos miúdos estão ali coisas que a gente não gosta muito. É entrar na história. É dizer, então vamos lá ler também. Pronto. É isso.
Já temos muito pouco tempo, mas já que falamos coisas que nós gostamos muito e que neste caso a Alice gosta muito, eu gostava que a Alice falasse brevemente sobre aqui quatro coisinhas. Portanto, Facebook já falámos, que é um prazer.
É um prazer. É um prazer. É um vício.
Palavras cruzadas.
Há outro. Ai, é outro. Eu não devia dizer isto, mas pronto.
Pode dizer, outra vez mais um segredo.
Nas salas de espera dos médicos preenche as palavras cruzadas das revistas que lá estão.
Pior. Não, porque normalmente já estão todos preenchidos. Pior. Eu hoje em dia compro o jornal conforme as palavras cruzadas que tenho.
Ah, é o critério de avaliação da antiga jornalista Alice Vieira.
Assim, a antiga jornalista olha para os jornais e diz: isto é tudo igual. Pronto.
Exato.
E depois vou lá para o dentro dizer que palavras cruzadas é que este é um, aquilo não. Por exemplo, à quarta-feira nunca compro o Diário de Notícias porque nem tenho palavras cruzadas. Pronto, fiquem sabendo, à quarta-feira não há palavras cruzadas no Diário de Notícias.
Por que será?
Às vezes há umas palavras cruzadas melhores no Público. O I tem boas palavras cruzadas, sim senhor, por isso eu compro o I agora. Mas isto tem a ver com as palavras cruzadas. Se são boas, eu compro, se não são boas, adeus.
Eu já fui muito viciado, em palavras cruzadas.
Eu sou muito viciado em palavras cruzadas.
Eu falava que nem sequer havia um critério de qualidade nas palavras cruzadas, que eram palavras cruzadas, mas há quem sabe fazer melhor e pior palavras cruzadas.
Há quem faça problemas nas palavras cruzadas, todos eles com símbolos químicos. Ah, bem, não tem piada nenhuma.
Não. Isso não são bons. Sudoku não lhe diz nada?
Não, Sudoku não sou muito virada para aí. Não, Sudoku acho que nunca fiz. Não,
eu gosto
qualquer dia vou fazer.
Okay, mas
é palavras cruzadas.
Mais um prazer de Alice, falar sozinha.
Eu falo tanto sozinha que há dias minha porteira, que é o meu anjo da guarda, eu não sei o que é que faria sem ela, bateu-me à porta. E eu abri a porta. Ah, já vi que está aí muito acompanhada. Eu passei por aqui, ouvi-a falar.
E a senhora foi para casa a pensar: ui, como isto está?
Não, que essa também é daquelas que sabe a minha vidinha toda.
Ok. Mas Alice arranja algum objeto específico para falar com ósseos? A gente fala com as plantas?
Não, é muito pior que isso. É muito pior que isso. Eu falo, por exemplo, sei lá, eu chego a casa e digo assim. Chego, abro a porta e digo: agora tenho que ir buscar não sei o quê, e vou buscar. Vou pôr isto dentro da mala e ponho dentro da mala.
É uma espécie de comentário áudio, como os DVDs têm. Tem um comentário áudio da vida da Alice.
Da própria vida. Pela própria.
Sim.
E o último prazer de Alice: jantar com amigas que terminam lá para as 2, 3 da manhã.
Ah, mas isso é. Agora, por exemplo, estou a organizar já um, porque é assim, eu tenho que ter um pretexto. Há umas que eu nem tenho pretexto. Ligo e digo: estou chateada, vem embora e venham lá. Então agora é assim. Eu há um mês que fiz obras na minha cozinha. A minha cozinha agora está outra. Mas agora tenho que inaugurar a cozinha. De maneira que já estou a pensar em que dia é que vou começar a inaugurar a cozinha. Porque aquilo, como a mesa só dá para 6 pessoas, grupos de 6. Eu quando comprei a minha mesa nova da casa de jantar, teve inaugurações durante 3 anos.
Pois. E a Alice gosta de cozinhar, é uma
gosto
coisa que.
Muito
pois. Qual é que é a grande especialidade e assim o best-seller ao nível da culinária?
faço muito bem tudo em culinária, mas cozinho, faço muito bem um frango na púcara e um caril de camarão. Quando vocês quiserem, batam-me à porta e eu faço, mas faço um trivial também.
Caril de camarão, deve ser meio. E o Marco adoramos picante.
Portanto, é boa.
Bom.
É isso.
Então
é
compramos
isso.
O seguinte.
Vamos já combinar.
Quando quiser.
A gente, eu ligo.
Máximo 6, não é?
Máximo 6, exatamente.
Alice, Marco, eu.
3.
Simone.
4.
Que já cá vai ao primo. Helena Sacador Cabral.
Ah, era ótimo, 5.
5. E podes escolher o 6º elemento. Alguém que fique bem, que vai, componha bem
aqui. Meu homem.
Coitado. Olha, pronto, ok.
Não pode ficar de fora, né?
Claro que não. Agora. Claro que não.
3 homens, 3 mulheres e ficamos
assim. Ainda por cima esses. Vocês não, mas as outras conhecem-me muito bem, adoram-me tudo bem. Ótimo.
Epá, vai ser
está combinado.
Estou a pensar nas vizinhas às 3 da manhã a ouvir a Helena Sacador Cabral.
Desculpa! Ela e eu.
Que riso contagiante.
Ela ri como eu e eu rio como
sim,
ela.
Sim.
Ninguém.
Mas a Helena, quando veio aqui a este programa, eu acho que ainda nós estávamos a dizer: ora, Vivi, então tudo bem, já ela estava.
Já.
É a pessoa mais bem disposta do universo.
E é muito, muito divertida. Ela diz sempre que me herdou, porque ela realmente, a amizade há muitos anos, era mais com o meu marido que comigo. E, portanto, depois quando o meu marido morreu, ela diz que me herdou. E, portanto, sou a herança.
Alice, é um prazer sempre enorme.
Olá,
que recebermos a Alice Vieira aqui neste estúdio, sempre que. Nem tem que ter pretexto.
É só aparecer. Mas agora convém recordar.
Se quiseres, eu posso bater aqui à portinha de vez em quando com um carilzito para vocês comerem aqui.
Pronto, está feito.
É isso. Não tapar o air.
Mas tapar o air.
E está feito. O livro chama-se Os Armários da Noite, é o novo da Alice Vieira. É um livro muito portátil.
É, sim, senhor.
É muito fininho.
É para adultos,
mas está
não é
cheio...
para crianças.
É, sim.
Vamos ser em couro. É para adultos.
Sim. Não ler poemas em voz alta ao pé da Alice Vieira, ok? Habilita-se logo a levar um calduço, da própria. Okay? Ou então a ser banido do Facebook da Alice Vieira também. Tudo vai correr mal na sua vida. Portanto, ok? Leia para si, ok? Mas não leia alto. Alice, um grande beijinho.
Muito obrigado, Alice.
Obrigada também.
Este foi mais um primo. Voltamos para a semana e fazemos mais primos.
É isso.
Para a semana, quem é que temos, Nuno Marco?
Então temos o coiso.
Por acaso já temos convidados, para a semana.
Pois.
Temos um pediatra.
Ah, pois é.
Mário Cordeiro.
Mário Cordeiro. Mário Cordeiro. É verdade. Epá, eu chamar coisa ao Mário Cordeiro. Claro. É porque eu não me lembrava que já tínhamos.
Entrevistei-o tantas vezes no Diário de Notícias.
Pois é. Ótimo conversador também. Já acabei.
E também vai ser responsável pelo momento musical.
Ah, ele vai cantar.
Vai.
Ok. É. Pronto.
Vamos dar uns ferrinhos.
É isso.
Um reco-reco.
É isso.
E ele vai cantar uma canção.
Onde é que estão os grandes tocadores de ferrinhos? Os grandes solos de ferrinhos.
Onde estão os tocadores de ferrinhos? Já chega de parvoíce. Tchau. Até para a semana.
Até para a semana.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!